Deus abençoe. Tá bom? Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A Bíblia diz que aquele que é vencido torna escravo do vencedor. Deus criou o céu, a terra, criou a terra como ela é, bonita, com todas as coisas importantes para que o homem pudesse viver, né? E de repente entrou o pecado no mundo. O pecado, e através do pecado, a morte, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, a morte passou a ser um problema. Passou a ser um problema para nós, que não tínhamos que lutar contra esse inimigo que é a morte. A partir daí, os homens, para evitar a morte, foi cada dia mais se tornando escravos do próprio pecado. Né? Naquela ganância para não morrer, na ganância para poder ter as coisas. Está muito alto, não? Está muito alto, não? Então aí a gente guerra, luta, pelejas, e isso nos faz sofrer, né? Os homens vivem disputando uns com os outros e nós acabamos por extinguir uns aos outros. Mas nós prejudicamos uns aos outros, nós perturbamos uns aos outros. Uma hora é um, outra hora é outro. Então essa escravidão, nós nos tornamos escravos disso, dessas coisas todas, escravos do pecado, quando, a partir do momento que isso aconteceu. Aí Jesus vem nos libertar, né? Jesus vem nos libertar dessa escravidão. Tem como a gente se livrar dessa escravidão? Tem como a gente conseguir sair dessa escravidão? Então, eu volto a dizer, por exemplo, a gente trabalha para morrer. Né? A gente luta, peleja, estuda para conquistar o quê? Para adquirir o quê? A gente compra, vende, constrói para quê? Para viver, né? A gente faz isso tudo para ter uma vida melhor, né? Né, Wilton? Para ter uma vida melhor, para viver. Tudo isso que a gente faz é para viver. A pessoa compra, quem pode compra um bom carro, quem pode compra uma casa boa num condomínio, quem pode compra um anel de ouro, quem pode compra um sapato, um vestido, uma coisa, para que ele possa, porque ele sente bem viver assim, para ele, isso é que é viver, viver bem assim. Mas acontece que você, se você observar, isso é exatamente a nossa escravidão. É a nossa escravidão. Porque você, você compra a bicicleta, depois a bicicleta não resolve mais. Você compra a moto não resolve mais. Você compra um carro mil, não resolve mais. Então, um pouquinho, o carro 2.000. Depois o carro 3.000, né? E assim vai indo. Nunca nós estamos satisfeitos. Nunca nós estamos satisfeitos. Nós somos obrigados, nós somos escravos do pecado. Nunca a gente está satisfeito, feliz, contente. Essa é a escravidão. Essa é a escravidão. Você vai, todos os dias, até vai ficando velho, cansado, estressado, careca, doente, feio, derrubado. Mas mesmo assim, querendo viver, né? Mesmo assim, querendo mais, querendo comprar, querendo viver. Não quer morrer de jeito nenhum, não quer morrer, não quer morrer, não quer morrer, e caminhando para a morte. Essa é a escravidão. Escravidão, escravo, é quando você é obrigado a fazer uma coisa. Escravo é quando você é obrigado a fazer uma coisa. Nós somos obrigados a fazer desse jeito? Será que nós somos? Somos? Somos ou não somos? Tem gente falando que somos, tem gente falando que não somos. Quem está dizendo que não somos, por que que não somos? Ou somos? Né? Uma criancinha pequenininha, você pega duas crianças. Aí você está aqui com uma coisa maior e uma coisa menor. Aí você dá o menor para um e o maior para o outro. Na hora você cria problema. A criança, ela vai querer o maior. Amém? Você, o brinquedo... Às vezes o brinquedo pequenininho, ele é muito mais importante e tal, mas a criança quer o maior. Ela quer o maior. Nós somos obrigados a fazer o que nós fazemos? Hã? Somos? Somos ou não somos? Hã? O irmão disse que não é obrigado a fazer. O Vitor também, o Rodrigo também disse que não, né, Rodrigo? Só se casar. Pois é, mas quem que não quer casar? Você é obrigado a casar. Sabia que você é obrigado a casar? Você é obrigado a casar. Por que que você é obrigado a casar? Então, existe uma lei, existe uma lei que, para não tocar o maior horror na terra, para não tocar o maior horror na terra, existe as leis, né, que vão mais ou menos equilibrar. Vocês já imaginam se não houvesse lei e o homem sendo obrigado a fazer as coisas, ele passa por cima de todo mundo. Quantos casamentos você faria ao longo da sua vida? Quantas coisas você faria se não houvesse lei? A lei te obriga a casar. A lei te obriga a casar. Né? A pessoa é obrigada. Por que que é obrigada a casar? Por que que foi criado o casamento? Para evitar uma bagunça generalizada que seria, nossa, Deus me livre, você imaginou como é que não seria? Fiz sem pai, né? Porque se não houvesse casamento, então o casamento foi feito para arrumar, para organizar um pouquinho a vida das pessoas. O casamento foi criado para evitar a prostituição. Porque o homem, ele é obrigado. Ele é um ser, ele é um animal. O homem é um animal. Domesticado, né? Ele tem inteligência, mas ele é um animal. E se não houver nada que, pelo menos, proíbe, inibe, pelo menos inibe. Vocês estão vendo aí os problemas que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo obedecer à lei. Elas não estão querendo sujeitar às leis. Nós estamos lá agora no Rio de Janeiro com a intervenção federal. Por quê? Porque eles não obedecem à lei. Então nós somos escravos. Escravos. Somos obrigados a fazer as coisas. Nos foi imposto. Quem nos impôs isso foi o pecado. O pecado nos levou à desobediência. O homem, ele não tinha lei, ele era obediente a Deus. E ele vivia como vivem a natureza. A natureza vive, ela obedece a Deus, a natureza. Ela obedece a Deus. Os animais, a natureza obedece a Deus. Nós vivíamos em obediência a Deus. Quando entrou em nós o espírito de desobediência, começou então a criar as leis para nos controlar, nos inibir. Aí nós passamos a resistir à lei, nós passamos a não obedecer à lei. Nós fomos acostumando a burlar, a infringir as leis, todas as leis. Inclusive a lei de Deus. A lei de Deus foi só para o povo de Deus. A lei de Deus foi só para o povo de Deus. Mas nem a lei de Deus conseguiu arrumar o homem. Nem a lei de Deus conseguiu arrumar o homem. Ele foi passando por cima, e chegou no ponto que nós estamos hoje. Aí Cristo vem, nos liberta do jugo da lei. Então ele pegou, nos libertou dessa lei, como que eu quero explicar? Ele nos libertou da lei, entendendo que nós éramos capazes de viver bem, de viver correto, de viver certo, sem lei. Ele entendeu que as leis, ela incentiva mais, às vezes, o erro. Porque quando põe esse copo d'água aqui, diz assim, está aqui o copo d'água. Quando fala que não pode beber essa água, aí desperta. Por que que não pode beber água? Por quê? O que será que tem nessa água que não pode beber? É, não pode determinada coisa. Aí a pessoa fica curiosa. Ela fica incentivada a experimentar aquilo, a olhar aquilo, etc. E acaba fazendo. Então, a lei, ela não consegue fazer com que o homem volte a ser o homem que Deus criou. Ou seja, livre, livre, livre. Amém? Deus entendeu que a única maneira de conseguir do homem a justiça, o direito, a bondade, a única forma de conseguir fazer com que o homem voltasse a ser o que ele foi, se ele fosse livre. Então deixa o copo d'água aí, quem quiser beber, bebe, quem não quiser não bebe. Não é proibido beber água. Não é proibido fazer nada. Nada é proibido fazer. Você pode fazer o que você quiser. A hora que você quiser, quando você quiser. Agora, por que você não passa no sinal vermelho? O Lula está falando, a gente tem medo do acidente, tem medo de bater o carro, e por causa da multa que vem no bolso. Mas não é porque a gente não quer passar, não, porque até que vontade de passar a gente tem. Até passa. Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Passa, olha para cima, não tem radar. Aqui tem, não tem, passa. Então, o certo é que a lei não consegue fazer a pessoa boa, justa, direita. A lei não consegue. Bem? E Deus vai acabar com os homens por causa disso. Porque o homem, ele se tornou assim. Indomável. O homem se tornou um ser que não se corrige. A não ser mudando a sua natureza. Então Deus deu liberdade para nós. Ele deu liberdade. Ele veio, nos libertou. E falou, agora você é livre. Faz o que você quiser. Amém? Faz o que você quiser. Se você fizer bem, você fizer mal. No céu eu vou levar, para o céu eu vou levar os que fizerem bem. Os que fizerem bem, vê essa passagem que fala, ele vai separar para um lado, os que se fizerem mal para o outro. Acha essa passagem. Os que fizerem bem, para cá. Os que fizeram mal, para cá. Amém? Gustavo, está nas suas mãos, Gustavo, fazer o quê? Fazer o que tiver certo, que for bom, né? Está nas nossas mãos fazer o certo ou fazer o errado. O que é justiça? É a capacidade de discernir o bem do mal. A justiça é a capacidade que a pessoa tem de discernir o certo do errado, o bem do mal. Então, cada pessoa, Deus falou, se a sua justiça não prestar, você vem para cá. Se a sua justiça for boa, você vem para cá. Então, essa liberdade nós temos. E quanto mais livre você deixar a pessoa, melhor. Por isso que nós, os pais, atrapalhamos muito os nossos filhos. Nós, os pais, atrapalhamos muito os nossos filhos, porque nós tiramos dos filhos a liberdade de errar. Porque é errando que se aprende. É apanhando que se aprende. E aí você fica cercando, você fica cercando, você fica protegendo, e aí e não tira a liberdade. Por exemplo, está lá, tem uma tomada. Aí você tampa a tomada, você fecha a tomada, você faz tudo para a criança não pegar na tomada ali e não tomar um choque. Mas se ele tomar um choque, né? Então, se ele não morrer, nunca mais ele vai pôr a mão lá. Ele não põe mesmo, não põe mesmo. O fogo, no fogão, lugar quente, etc. tal. O certo é que a gente, Jesus Cristo, aprendeu a obediência. A liberdade que eu tenho é para que eu também aprenda a obedecer a Deus. Então Deus nos libertou da escravidão, do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Porque eu era obrigado a obedecer às leis do pecado. Porque isso é pecado. Então aí, artigo 1º, não sei o que tal, pecado. Aí a lei do pecado, é a lei que diz o que é pecado, o que não é pecado, né? Então, libertou. Eu não sou mais obrigado a obedecer às leis do pecado. Eu sou livre. Eu tenho que prestar obediência a Deus. E volta a dizer, eu só não passo lá no sinal com medo de bater o carro, com receio de bater o carro e também por causa do meu bolso. Não é? Mas, então vamos abrir aqui nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6. João 5, 29. O que tem lá? Aqui, João 5:29 fala: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Versículo 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E os que fizerem o bem, vai para um lado, os que fizerem o mal, vai para o outro. Amém? Então nós somos livres. Nós somos livres. Você quer botar fogo, põe fogo. Se você quiser fazer, você faz. Amém? Você concorda que é um mal ficar dizendo, não faz isso porque isso é pecado. Não faz. Aí, irmão, eu estou querendo fazer um negócio tal. Será que é pecado? Irmão, eu estou querendo isso e assim e tal. O que você acha? Será que é pecado? Faz o que você quiser. E outra coisa, também fica bem claro uma coisa. Deus não pune a pessoa que faz as coisas erradas. Porque a gente pensa que não vou fazer isso, senão Deus vai me castigar. Não vai. Ele não pune a pessoa que está fazendo a coisa errada. Deus não está julgando. O juízo não é agora. A igreja é o único povo que está sendo julgado agora. Mas o que que julga a igreja? Ele diz que eu não julgo. A palavra que você ouve é que julga. Você ouviu feito do jeito que você não, você fez contrário àquilo que você ouviu. Então, você está fazendo contrário àquilo que você ouviu. Então, a palavra é que vai te julgar. Mas por que que não deu certo? Porque você não fez de acordo com a palavra. Por que que não está dando certo? Porque você não fez de acordo com a palavra. Está fazendo errado. Então, o que você planta, a igreja hoje, ela vive de acordo com o evangelho. Você planta, você vai colher. Amém? Então, o evangelho ensina, a palavra ensina. Se eu fizer de acordo com a palavra, eu vou bem. Se eu fizer de acordo com o contrário, eu vou mal. Gálatas capítulo 6. E assim, se algum homem... Parece que está alto o som, tá não? Tá não? Tá bom, hein? Mas, então, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Espirituais. Vós que sois espirituais. O que que é espiritual? O que que é uma pessoa espiritual? Vós que sois espirituais. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa errada, se alguém foi surpreendido fazendo alguma coisa errada, você que é espiritual, porque se você for carnal, você nem vai perceber que ele está fazendo errado. Se você for espiritual. João, que nós estávamos vendo agora mesmo, marca aí o Gálatas, depois nós voltamos aí. João 5:30. O que está escrito aí, Adriano?
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.
Amém. Repete.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.
Repete, mais uma vez.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.
Se eu pudesse de mim mesmo fazer alguma coisa, a lei seria suficiente. Amém? Repete, pensa, fala para mim agora. Se eu pudesse, de mim mesmo, fazer alguma coisa, eu ia obedecer à lei. Não precisava da cruz. Não precisava do sofrimento. Não precisava padecer, sofrer. Porque a gente só aprende sofrendo. Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. A cruz é que nos ensina a viver. A cruz é que nos ensina. Se eu pudesse fazer alguma coisa por mim mesmo, eu teria teria obedecido a lei. Por que que os governos não dão conta do homem? Por que que as autoridades não conseguem controlar o homem? Por quê? O homem não pode, ele não pode. Coitado, ele não pode. Ele não quer, não quer, ele vai chorando lá. Ele vai chorando para a pena de morte, para a prisão perpétua. Ele vai chorando. Poucos dias aí, um namorado matou a namorada. Dizem que foi o namorado, né? O pessoal está achando que foi o namorado. E ele está sumido. Será que ele ficou satisfeito em matar a namorada? Ficou feliz em matar a namorada? Agora vai ficar fugindo. O dia que prender, vai botar na cadeia. Opa, a pessoa... Não. Você não consegue obedecer, você não pode de si mesmo. Porque se você pudesse, fala, Fernando, fala, se nós pudéssemos...
Bastaria seguir a lei.
É, a lei fala, era mais uma vez, se nós pudéssemos...
Bastaria seguir a lei.
Bastaria a lei. Não é isso? Aí não tinha problema, ele ia fazer todas as coisas certinho, bastava a lei. A lei é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Tá bom, a lei dos homens tem muitos defeitos, muitas falhas, mas a lei de Deus, mas nem a lei de Deus conseguiu. Por que que a lei não conseguiu, Gustavo? Porque nós não somos capazes de obedecer. Eu não posso de mim mesmo obedecer. Se eu pudesse, de novo.
A lei bastaria, né? A lei seria suficiente.
O dela está meio baixo, não está não? De novo?
Se eu pudesse, aí a lei seria suficiente. É.
Então, nós não podemos de nós mesmos. Amém? Nós não podemos. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que você vai continuar você vai continuar fazendo as coisas erradas, você vai continuar infringindo a lei, porque a lei é perfeita. Você vai continuar porque você não consegue de você mesmo obedecer. Amém? Isso é a natureza do pecado. A natureza do pecado. Presta atenção. A natureza do pecado. O pecado está em mim, está na minha natureza. Ele não obedece. Presta atenção. Espírito de desobediência. Uai, é o espírito de desobediência. Como que ele vai obedecer? Não é o espírito de obediência. Ele é o espírito de desobediência. O espírito de amor, o espírito de bondade, o espírito de misericórdia e o de desobediência. Pois é. E o que é que tem na carne do homem? Foi esse espírito que entrou. Foi esse o espírito que entrou em nós. Eu pergunto, tem como eu? Eu posso me esforçar ao máximo, Wênio. Eu posso me esforçar ao máximo. Não é possível, não tem como. Amém? Por que que Jesus Cristo conseguiu? Espera, fala um. Por que que Jesus conseguiu, Adriana? Ítalo, ajuda a esposa. Por que que Jesus conseguiu, hein? Hã? É porque o espírito de desobediência não entrou nele. Ele resistiu. Ele nasceu sem o espírito de desobediência. Ele nasceu sem pecado. E o espírito não entrou, não conseguiu entrar nele no decorrer da vida dele. E nós já nascemos com o espírito de desobediência. Nós, não tem jeito, a gente não tem escolha. Nós não temos escolha, nós já nascemos assim. Às vezes, os pais ficam assustados com os filhos. Os filhos, às vezes, assustados com os pais, assim, por exemplo. Você vê, como é que pode, às vezes, a reação que você vê nos filhos ou nos pais? Nós não temos escolha. Nós já nascemos com esse espírito. Então, eu pergunto. A lei vai funcionar para nós? Não. Eu só vou obedecer a lei que eu quiser obedecer, eu só vou, entendeu? Eu vou caçar um jeito de burlar a lei, porque eu tenho o quê? É assim. Então Jesus conseguiu. Amém? Ele nasceu sob a lei e resistiu, esse espírito não entrou nele. Ele foi obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Ele nasceu obediente e morreu obediente. E nós nascemos desobedientes, e se não tivermos cuidado, nós vamos morrer desobedientes. Amém? Fala assim, eu sou desobediente. Mas eu quero ser. Ensina-me a obedecer. Senhor, ensina-me a obedecer. Aí Deus vai... me deu liberdade para que eu escolha o que eu quero ser. Então Deus me deu liberdade, Ele me libertou, e agora ele diz para você, para mim assim, olha, agora você escolhe o que você quer ser. Você quer ser obediente ou quer continuar desobediente? Você quer ouvir a Deus ou você quer ignorar Deus? Leandro, lê por favor Gálatas 6. A partir do 2, né, que eu já li o primeiro.
Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Ah, surgiu uma outra lei aqui. A lei. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Surgiu aí agora uma lei. Surgiu uma lei. Deus me libertou da lei, a lei do pecado, mas agora eu me vi debaixo de uma outra lei. Que é a lei de Cristo. Amém? Existe essa lei? A lei de Cristo. Nós não estamos. Na verdade, o homem não pode ficar sem governo. Ele é um ser dirigido, governado, assim como são, como é a natureza. Nós estamos debaixo de uma lei que é a lei de Cristo. Amém? Continua, nós vamos ver o que, como que significa essa lei. Vamos lá.
Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.
Amém. Então, o que, que ele está mostrando aqui? O que ele está mostrando? É, que se alguém cuida ser alguma coisa... Se alguém, versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por que que a gente, porque a gente pensa que é alguma coisa? Bem? A gente pensa que é alguma coisa. Então, a gente pensa que é uma autoridade, a gente pensa que é capaz, a gente pensa que pode, a gente pensa que é bonito, a gente pensa que é isso, que é aquilo. E essa natureza é a natureza que não consegue obedecer a Deus. É a natureza que já sai ali dessa forma. Lá na frente, vem no versículo 15, diz assim, porque em Cristo Jesus, a lei de Cristo... É o seguinte, é que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A lei de Cristo é que eu preciso de Deus. 5:29, Jesus mesmo fala, eu não posso de mim mesmo, 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Amém? Eu não posso. Então, quando eu falo que eu sou uma nova criatura... A criatura desobediente morreu. A criatura desobediente, aquela criatura que não conseguia obedecer, que não conseguia fazer a coisa certa, morreu. Amém? Aquela criatura não existe mais, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, quer dizer... A lei da circuncisão, nem a lei da incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Essa nova criatura, ela é livre. Essa nova criatura, ela é livre. Então, Eu não tenho que me preocupar nem com a circuncisão, nem com a incircuncisão. Eu sou livre, eu sou uma nova criatura. Eu não estou debaixo de nenhuma lei. Eu sou uma criatura nova, criada por Deus, nova. Sabe o que é novo? Que não existia, Lucilda, muito bem, muito obrigado. Uma coisa nova, é uma coisa que não existia. Agora, se eu quiser entrar debaixo do jugo de alguma lei, eu posso. Se eu quiser me tornar escravo de alguma coisa, eu posso, porque eu sou livre. Amém? Eu sou livre. O que importa, então, na lei de Cristo, é que você seja livre, meu irmão. Livre. Então, quando você fizer alguma coisa, tem como você atribuir culpa a alguma outra pessoa? Você é livre, você fez isso porque você quis. Você casou porque você quis, você largou porque você quis. Você comprou porque você quis. Amém? Você fez porque você quis. Então não faz. Você cheirou, não gostou? O que você vai fazer? Cheirou, não gostou. Vai fazer o que, Lúcio? Hã? Não cheira mais. Não é não? Amém? Tiago, capítulo 2. Depois de Hebreus, tá? Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2. Versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. A melhor coisa é você ser livre. Livre. Amém? Os pais tentam, de toda maneira, proteger, como a galinha protege os pintinhos, os pais costumam querer proteger os filhos. Proteger os filhos. Livrar, tentar livrar os filhos. Mas não tem jeito, você vai, você, a hora que os pintinhos pegar, né, filha? Como é que você vai fazer? A hora que eles começarem, como é que vai ficar debaixo de sua asa? Não tem mais jeito. Aí, meu filho, criou pena, sabe? Crista. Aí não tem mais jeito. Ele vai fazer o que ele quer. Os pais costumam querer proteger os filhos. É uma lei da própria natureza. É uma lei da própria natureza. O ideal, então, é que a gente, sabendo disso, passe o mais cedo possível a responsabilidade para o filho, que ele tem que ser responsável pelos seus atos. O marido costuma proteger a mulher costuma proteger o marido. Defende, a mulher defende o marido. O marido defende a mulher, os pais defendem os filhos defendem os pais. O ideal, o que é justiça? Justiça é aquilo que está, né? O ideal é que nós passemos a responsabilidade para cada um fazer aquilo que ele achar que está certo. Amém? E você vai colher, se você fez bem, vai bem, se você fez mal, vai mal. O reino de Deus será constituído por aqueles que conseguiram. Andar pelo Espírito é seguir o Espírito. Seguir o conselho. Você não sabe? Peça a Deus. Onde é que está Deus? Está aqui, no Espírito. Você quer fazer certo? Peça a Deus. Você acha que Deus sabe o que é certo e o que é errado? Você acha que Deus sabe? Então pede para Deus. A única pessoa que você acha que é capaz de te ajudar é Deus? Então pede para Deus. Mas se você achar que tem um irmão que pode te ajudar, peça para ele. Se você achar que o Rodrigo é espiritual, que o Rodrigo é dirigido por Deus, que o Rodrigo é guiado por Deus, pede ajuda para o Rodrigo. Você acha que é o Gustavo? Pede para o Gustavo. Se o marido acha que a mulher é espiritual, peça conselho para ela. Se ela acha que o marido é, entendeu? O certo é que nós estamos buscando onde está Deus. Ah, Deus está no meu pai. Eu posso, então, contar com a ajuda do meu pai. Porque eu sei que Deus é com ele. Amém? Jesus falou, quem de mim se alimenta? Siga os meus passos. Por que que eu vou seguir Jesus Cristo? Porque Deus era com ele. E nós estamos fazendo tudo isso porque nós estamos querendo fazer certo, porque nós estamos querendo acertar. Nós estamos querendo fazer tudo isso porque nós queremos fugir do erro, vamos dizer assim, da desobediência. Eu quero fazer certo, eu quero ser certo. E daí? Quem que vai me impedir de... Eu escolhi, eu sou livre, eu escolhi fazer a coisa certa. Se a pessoa vem me propor uma coisa errada, eu tenho o direito de dizer, não quero. Amém? Vamos lá? Tiago capítulo 2, versículo 10.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Então... Bem, você segura, você vai segurando, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Mas, de repente, um item da lei, eu transgredi. Vou dar. Eu transgredi um item da lei. Aquela lei vai me punir, concorda? A lei vai me punir. Porque eu infringi a lei. Bastou eu usar o celular no trânsito. Eu infringi a lei do trânsito. Eu pequei contra a lei do trânsito. Imagina então, como que nós poderíamos chegar até Deus sem infringir uma das leis de Deus? Continua.
Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei.
Amém. Continua.
Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade.
Olha a lei da liberdade. Essa lei da liberdade é a lei de Cristo. De Cristo. A lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Faz do jeito que você achar melhor. É a sua justiça. Você vai ser julgado por ela. Se a sua justiça... Por que que eu peço conselho para Deus? Porque eu imagino que Deus tem a justiça perfeita. Que Deus sabe o que é certo e o que é errado. Deus sabe. É a única pessoa que sabe o que é certo e o que é errado, é Deus. Eu quero ser guiado por Deus para não pecar contra a lei de Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser dirigido por Deus. Amém? cada um de nós, cada pessoa, o que vai julgar a pessoa é exatamente essa liberdade que ele teve, essa liberdade que ele teve de fazer, de ser, de dizer, de ouvir, de fazer o que ele quisesse. Por que ele fez errado? Porque ele quis. Continua.
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Onde você está, filha?
É o 13.
Hã? Você pulou?
Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo.
É, volta no 12.
Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Continua.
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo?
Por que que a fé só não pode me salvar? Por que que a fé só não pode me salvar? Eu só vou conseguir provar que eu acreditei em Deus. Eu vou provar a minha fé através das minhas obras. Eu vou provar para você que eu aprendi com Deus. Eu vou provar para você que eu tenho, que a minha justiça está melhorou. Eu vou provar para você que eu estou aprendendo. Que a lei da liberdade está tirando os meus pecados. Eu vou provar para você que o ser livre me ajudou. Através das minhas obras. Através das minhas obras. Ao andar comigo, ao viver comigo, você vai perceber o quanto me fez bem a lei da liberdade. Enquanto eu estava debaixo de uma lei que não era a lei da liberdade, obrigado a fazer as coisas certas, as minhas obras mostravam desobediência. As minhas obras provavam desobediência. Então aquilo não estava funcionando. Aquilo não estava funcionando na minha vida. Aquilo não me ajudava. Amém? Mas quando eu aceitei, Senhor, amém, agora eu estou livre. Ou quando eu aceitei essa e passei a ser eu mesmo responsável pelas minhas obras, eu mesmo responsável por tudo que eu faço, eu comecei a observar os meus feitos, eu comecei a observar as minhas obras, e vi que as minhas obras melhoraram. Jesus chegava e dizia o seguinte: por acaso eu fiz um mal fazendo isso? Amém? Será que eu fiz um mal? Ou eu fiz um bem? Vamos dar um exemplo. Hoje nós estamos aqui reunidos aqui nesse salão. Hoje vocês estão sentados, vocês têm uma lâmpada aí, LED, né? Vocês têm um som aí que não é boa coisa não, mas tem, tem um ar-condicionado. Será que nós fizemos o mal Será que nós fizemos o mal? Você fala, mas esse banco aqui está duro, poderia ser uma poltrona. Se amanhã ou depois eu conseguir botar uma poltrona, eu vou botar uma poltrona. Eu estaria fazendo o mal ou um bem? Vocês acham? É. Você vê como é que é difícil. Se nós perguntarmos para Deus, antes de fazer as coisas, pode ser que colocando a poltrona seja o mal. Então Deus, que me guia, que me dirige, que eu, sendo eu espiritual, Deus me guiando, Ele não vai permitir que você ponha a poltrona. Ele vai dizer, você deixa no banco mesmo. Deixa no banco. Você não pode dar muito conforto para isso. Senão vai piorar. Amém? Já chega o salão, que você fez, já chega o salão que vocês arrumaram, que tirou um pouquinho, às vezes, da dificuldade que a pessoa tinha. Nem sempre o conforto, nem sempre a justiça de Deus é perfeita. A nossa não. Amém? Aí a gente vai, faz um salão. Vocês pensam que a gente não fica preocupado se está fazendo o bem ou se está fazendo o mal? A gente preocupa. Eu oro, eu pergunto a Deus. Eu não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Que sem obra, a minha fé, como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho a fé? Mostrando as obras. Como é que eu vou mostrar para que eu tenho a fé? Se eu não tiver obra, se eu não tiver o que mostrar. Então, a liberdade é essa. Deus manda assim, ó, ele deu um talento para um, dois talentos para outro, cinco para outro, dez para outro. Com medo, eu escondi o meu talento. Eu tinha 10. E o outro que tinha 10 falou, não, já que eu tenho 10, eu vou arriscar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer. Deus vai me corrigir. Deus vai me ensinar. Nós não podemos ter medo, não podemos ter receio, sendo livres. Faz, se tiver errado. Volta. Aprende. Jesus aprendeu. Ele aprendeu. Senhor, ensina. Dirige o meu coração. Ensina o que eu tenho que fazer. Amém? Tem pessoa que fala assim, eu não falo. Eu não prego porque eu acho que eu não posso falar, que eu não posso ensinar. Mas como? Se você nunca falou, você nunca experimentou. Você por acaso tem um filho na fé? Você tem um discípulo? Tem não. Tem, bebê? Eu tenho um. Pois é. O ideal, essas pessoas... A liberdade, porque como que você vai saber se você não fez nada? Sendo livre, você não soube usar a sua liberdade. Amém? usa. Então, eu tenho o direito, eu tenho a liberdade de fazer assim. Faz, experimenta fazer. Discipulam, faz uma pessoa. Aí vamos dizer que você não consegue e que você insiste, você vai lá, vai falar com Deus e aquilo dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordando, deitar-vos-á. Essa é a lei de Cristo. A lei de Cristo é que você é livre. E o livre, livre para ficar aqui escondido? Livre para poder ficar parado? Não, não, mas não mesmo. Não foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou, não foi para nós ficarmos ociosos. Não foi para que você pudesse usar da liberdade e não fazer nada. Amém? Por exemplo, eu vou chegar aqui... pegar aqui para vocês uma série de vem aqui. Hebreus capítulo 10. Versículo 16.
Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado.
Repete aqui o versículo... o Espírito, 15, versículo 15 e 16.
E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos.
Então, Deus me libertou da lei do papel, da lei da imposição, da lei ali, e pegou a lei e colocou ela dentro do meu coração. Então, por que que eu faço as coisas certas? Porque a lei está aqui, na minha mente. Amém? Eu sigo a lei que Deus colocou dentro de mim. Eu sigo a lei que está na minha mente. Amém? O certo e o errado está dentro de mim. O certo e o errado está aqui. Deus entendeu isso, que a única maneira era realmente colocar a lei dentro do seu coração. Na sua mente. Se você souber usar a lei de Deus, ela está dentro do seu coração. Hebreus 8. Versículo 9. 8, Hebreus 8, 8.
Por quê? Repreendendo-os.
Peraí, leu o 7.
Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo.
Repete esse versículo.
Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo.
Aquele primeiro aí está se referindo a quê? O Antigo Testamento, que trouxe a lei a lei escrita. O Antigo Testamento trouxe a lei escrita. O Novo Testamento traz a lei da liberdade. A lei que não está nas minhas mãos, a lei que não está escrita em lugar nenhum. Onde é que está essa lei? Na minha mente, no meu coração. O Antigo Testamento estava lá escrito. Vários livros, várias coisas escritas lá. Agora lê para você ver. Lê. 7.
Porque se aquele primeiro
for... Aquele primeiro testamento fora irrepreensível,
nunca se teria buscado lugar para o segundo.
Não precisava do segundo. Se o primeiro testamento não precisava do segundo. Se o primeiro testamento, se a lei tivesse conseguido, não precisava do segundo. Amém? Não precisava do segundo. Eu quero ver quem que vai poder chegar lá no céu e no inferno, ali na porta, na hora que for distribuído lá, né? Vai chegar e alegar injustiça para Deus, dizer para Deus assim, ó, eu fiz certo. Uai, se eu estivesse perto, você estava aqui. Uai, eu fiz certinho, Senhor, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Uai, então, se você tivesse certo, você estava aqui. Por que você está desse lado? Amém? Ninguém vai poder alegar injustiça, não. Aonde que está isso? Está dentro de você. Cristo nos libertou da lei escrita, da lei lá, e nos colocou uma lei. Falou, então, meu filho, faz o que está certo, faz o que for melhor. Se você precisar de ajuda, me peça. Você precisa de ajuda? Ou você é a última Coca-Cola do deserto? Você não precisa de Deus. Você é a última bolacha lá do pacote? Então você não precisa de Deus. Mas se você tem humildade, se você entende que precisa de mim, que você entende que eu posso te ajudar, pronto, eis-me aqui, meu filho. Me peça ajuda. Mas aí não, você... A gente é arrogante, a gente é prepotente, a gente acha que está fazendo certo, que eu não preciso de Deus, e sai atropelando. Eu uso da liberdade para fazer bobagem, eu acabo usando da liberdade para fazer bobagem. Está vendo? Não, Jussara? A gente é pro jeito da liberdade que a gente tem, faz bobagem. Não, Jussara. Não é o caso da Jussara. Né? Mas estou falando, não? A gente aproveita que a gente é livre. Não, Deus libertou você. Realmente, ninguém hoje está... Deus libertou todo mundo. Aonde hoje, quem faz errado, faz... Mais alto? Mais alto? Por quê? Faz errado porque é teimoso, faz errado porque é resistente, faz errado porque é absurdo. Porque Cristo libertou todo mundo. Mas nós ficamos livres da lei, do pecado, e acabamos nos tornando escravos da lei de Cristo. Mas eu prefiro muito mais ser escravo de Cristo. Amém? Tá certo? Hein, Ito? Explica para nós aí. Não, explica não. Eu fico triste, vocês não falam nada. Se a boca fala, o coração está cheio, né? Eu gostaria de saber o que, é que tem no coração das pessoas. As pessoas não querem falar. Só a Adriana que fala, né, Adriana? Adriana, deu para entender, Adriana? Deu? Onde é que você está lendo, Adriana? Olha, você vê como isso é importante. Eu leio isso aqui, fico meditando, fico pensando, sabe? E isso vem para dentro de mim. Porque se aquele primeiro testamento fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Quando Deus buscou o segundo testamento, é porque o primeiro, Jesus Cristo, quando veio, não tinha mais nenhum. Não tinha mais nenhum que pudesse se salvar. Quando Jesus Cristo chegou na terra, não havia um. Né? A luz veio ao mundo numa hora em que o mundo... Aí Jesus chegou e falou: vocês são filhos do diabo, querer satisfazer o desejo de vosso pai. Ali não tinha mais nenhum que pudesse ser filho de Deus. Amém? Então, o primeiro testamento nunca poderia realmente ter conseguido fazer o que o segundo fez. O que que o segundo fez? Deu liberdade. Deu liberdade e ainda colocou assim: eu vou te ajudar. Pronto, olha que coisa boa. Pô, agora você é livre, mas eu não vou te deixar só. Porque quando eu fiquei livre, eu falei: Senhor, agora que eu estou perdido. Agora que eu estou perdido. Porque o Senhor deixou aqui, ó. Não. Ele falou: eu vou estar com você. Eu vou estar ao seu lado. Entendeu? Você pede e eu te darei. Você me fala, me consulta. Né? Fala comigo, eu vou estar com você, vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu mesmo vou te ensinar. Amém? Porque me escolheste. Porque você me escolheu. E você foi inteligente. Amém? Continua, filha.
Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei.
Não é o nosso caso. Nós estamos querendo saber qual é o conserto que Deus está fazendo conosco. Qual é o conserto?
Porque este é o conserto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo.
E aí então começa o reino de Deus. Aí começa, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Aí começa o reino de Deus. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Serei misericordioso para com todos. De seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, quando eu chego, quando eu alcançar, quando eu conseguir a minha liberdade, usar a minha liberdade de maneira quanto mais correta, melhor, mais distante eu vou ficar da lei. Amém? Uma coisa elimina a outra. Quando eu aprender a andar guiado por Deus, a lei vai ficando mais distante de mim. Interessante, que assim, que quem não está numa, está na outra. Eu só vou ficar livre da lei do pecado se eu souber usar a lei da liberdade. Porque se eu não tiver numa, eu estou na outra. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. Sem lei ninguém fica, não. Quem não estiver na lei da liberdade, na lei de Cristo, está sob a lei do pecado. Vai ser julgado por aquela lei. Se eu quiser ser julgado pela lei de Cristo, que eu permaneça na lei de Cristo. Eu vou ser julgado pela lei de Cristo. Sem lei ninguém vai ficar, não. Porque Deus encerrou todos debaixo daquela lei. Aí eu sou libertado daquela lei para viver com Cristo. Se eu não quero viver com Deus, não quero viver com Cristo, aonde é que eu vou? Eu vou voltar para outra lei. Eu vou ser julgado por ela. Agora, estando aqui na lei de Cristo, eu vou ser julgado pela lei de Cristo. Amém? Não sei se ajudou vocês um pouco. Não é fácil, não, né? Vocês concordam que não é fácil? Não é não? Agora, assa uma carne. Bota um queijinho na mesa. O que mais? Hã? Pois é. Aí vai para você ver alguém triste. Mas amém. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Por isso é que nós meditamos, na lei de Cristo. Eu quero saber tudo o que passou na cabeça de Cristo. Eu quero saber tudo o que pensou Jesus. Porque eu quero também pensar. Eu quero ser guiado pelo Espírito dele, pela inteligência dele, pela sabedoria dele. Eu quero que ele seja o meu guia. Guia-me, Senhor. Ensina. Guia-me nas coisas mais simples e das mais misteriosas, as mais fáceis e as mais difíceis, qualquer que seja. Eu quero que o Senhor me ensina. Naquilo que eu fizer errado, que as palavras ofensivas saírem da minha boca, as meditações erradas do meu coração possam, Senhor, ser corrigidas. Guia os meus passos, né? Nessa lei perfeita da liberdade, nessa lei perfeita, porque com certeza livre eu me sinto melhor, eu me sinto às vezes mais encorajado a fazer o certo. Eu me sinto mais animado a mostrar ao Senhor que as minhas obras estão sendo melhoradas, que as minhas obras, os trabalhos das minhas mãos, as palavras da minha boca, estão, com certeza, agradando mais a Deus. E eu atribuo isso, Senhor, a Ti. Eu atribuo ao Senhor esse crescimento. Eu atribuo a Deus. Dou graças a Deus. A sabedoria que eu adquiri, a bondade, a misericórdia. O que eu tenho, Senhor, veio de Ti. O que eu tenho feito é fruto do Teu Espírito, Senhor, que está em mim. Que está em mim. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realiza em minha vida. Pela obra que o Senhor realiza em minha vida. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor pelo meu crescimento. Eu sou grato ao Senhor Jesus pelos pecados que o Senhor já tem tirado, pelas virtudes que o Senhor acrescentou em minha vida. Obrigado, Jesus. Graças te dou por ser hoje uma nova criatura, por ser hoje realmente um novo homem, um novo ser, pelo que o Senhor tem feito. E eu quero que o Senhor faça muito mais. Eu quero, Deus, que o Senhor faça muito mais. Que eu alcance, se for possível, a natureza do meu Senhor. Que eu possa, Senhor Deus, imitar o meu pastor, o meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, graças a Deus. Ninguém poderia fazer isso. Lei nenhuma conseguiria fazer, Jesus, o que o Senhor fez em minha vida. Obrigado, Senhor. Realmente, a obra do Senhor é incomparável. Realmente, ó Deus, a sabedoria do Senhor é impossível de que alguém a tivesse e pudesse imitá-la. Só o Senhor, Jesus, só o Senhor poderia realmente fazer o que o Senhor tem feito. Amém. E amém mesmo. E amém mesmo. Graças a Deus. Amém. Amém.
Confiei em tantos planos que eu mesmo fiz. Andei por caminhos que na vida quis. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel, mas a meu respeito está escrito na tua lei. Desse mundo nada mais me esperarei. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser honrado como filho teu. Confiei em tantos planos que eu mesmo fiz. Andei por caminhos que na vida quis. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel. Mas a meu respeito está escrito na tua lei, desse mundo nada mais esperarei. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser honrado como filho teu. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço o teu espírito. Esse combate vou prosseguir até o fim, na esperança. Combate, vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor reine em mim. O meu ser agora é todo seu, e nesse altar entrego meu louvor, pois nessa vida aprendi que é só você e eu. Pois nessa vida aprendi que é só você e eu.
Amém.